Quanta gente perdida e desorientada. Quanta carência. Quanta falta de autoridade, de liderança. Olha, eu não sei você, mas eu acho que grande parte dos problemas que hoje enfrentamos é por falta de pais. Sim, pai. O cara que, junto com a sua mãe, fez você. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. A transcrição deste programa você pode baixar acessando portalcafebrasil.com.br/647.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Ronaldo.
Olá, Luciano, eu me chamo Ronaldo, estou falando de Campina Grande, na Paraíba, onde estudo psicologia e também um curso de formação em família e casal. Luciano, eu conheci o seu trabalho através do livro Brasileiros Pocotó, onde me apaixonei pela linguagem clara, precisa, coesa e emocionante na qual você fala, né? E através do livro eu me perguntei quem é esse maluco, precisava conhecer de todo jeito, então foi através daí que conheci os seus podcasts, né? Onde a cada dia em que baixo, em que eu escuto um trabalho, eu adoro, estou realmente em estado de epifania. Ok, Luciano? Muito obrigado por esse seu trabalho. Muito obrigado mesmo, valeu. Bom, Luciano, eu lanço um desafio para você, que seria fazer um podcast sobre a paternidade, a função do pai na contemporaneidade. Sei que não é um assunto muito fácil, né? Mas é um assunto urgente, um assunto que deve ser debatido com bastante êxito, com bastante qualidade, que é isso que você faz. Um grande abraço e, mais uma vez, queria parabenizar o seu trabalho.
Muito bom, Ronaldo. Olha, chegou pelo Brasileiros Pocotó, que foi publicado em 2004 e continua cada dia mais atual, cara. Eu vou aceitar seu desafio, viu? Falar de paternidade em 30 minutos é muito pouco, mas eu acho que dá pra começar.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Ronaldo também receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Você já sabe que boa parte dos resultados da DKT é revertida para ações sociais, de combate às doenças sexualmente transmissíveis e ao controle da natalidade. E também sabe que agora, para cada produto Prudence que você adquirir, a DKT doará um produto igual para uma das organizações sociais com as quais ela mantém acordos. Faça assim, ó. Mande uma foto dos produtos Prudence que você adquiriu para o nosso WhatsApp 11 964294746 e aguarde uma resposta com informações sobre a entrega dos produtos. Cada vez que você comprar o produto Prudence, estará contribuindo ainda mais para salvar vidas. facebook.com/DKTBrasil. Vamos lá então? Meu caro Lala, na hora do amor, o seu pai te ensinou o quê?
Usa Prudence, moleque!
Hora do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que continua ajudando as pessoas a ampliar seus repertórios e refinar a capacidade de julgamento e tomada de decisão. Você sabe como, não é? Oferecendo conteúdo de altíssima qualidade numa espécie de MLA, Master Life Administration. Se você acessar o cafedegraça.com, poderá experimentar o prêmio por um mês sem pagar. De novo, cafedegraça.com. Você gosta do Café Brasil, cara? Vai pirar com o Café Prêmio. Faça uma degustação do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte.
This will never end, 'cause I
das séries da Netflix que me deixou viciado foi Vikings. É espetacular na recriação da época, com lances históricos de um período que a gente pouco conhece, e batalhas. Batalhas épicas. Mas uma das coisas mais fascinantes é a oportunidade de espiar a rotina de vida dos vikings e dos ingleses daquela época. A abertura da série mostra o herói Ragnar Lothbrok, no ano de 793, saindo de uma batalha sangrenta para, na sequência, viver a sua vida trivial. Em sua casa, com a mulher e os filhos, Ragnar ensina o filho Bjorn a se comportar como um viking.
Está pronto para receber seu bracelete e se tornar homem?
Sim.
E o que um homem faz?
Ele luta.
E?
E ele cuida da família dele.
Isso mesmo. Você cuidaria da nossa família?
Como assim? Você que cuida de nós.
Se um dia eu faltar...
Toda a série, a despeito das lutas, do girl power com mulheres fisicamente frágeis, destruindo ogros com o dobro de seu tamanho, gira em torno das relações familiares e da paternidade. Vikings é sobre Ragnar e seus filhos. O conceito de paternidade mudou drasticamente desde a Revolução Industrial, quando a economia passou a exigir que alguém tivesse de sair de casa para trabalhar. Os vikings ficaram para trás. Os homens foram os escolhidos, pois não podiam produzir o leite que sustentaria os filhos, e nem tinham o talento das mães para cuidar das crianças. E logo passaram a voltar para casa apenas à noite ou nos finais de semana. O resultado foi que a masculinidade deixou de ser definida em termos de envolvimento doméstico, do desenvolvimento das habilidades da paternidade e da arte de ser um bom marido. Masculinidade passou a ser definida pela capacidade de fazer dinheiro. Os homens pararam de fazer as tarefas domésticas, tornando-se o pai provedor, a figura que ficava fora e trazia coisas para a família, em vez de trabalhar em casa com a família. Isso fez com que os pais encontrassem outros papéis para desempenhar quando retornassem para casa. O pai disciplinador. Quantas vezes você ouviu sua mãe dizer em tom de ameaça: espere até seu pai chegar em casa? Ou então o pai como ouvinte: conte para o papai o que é que você fez hoje. Assim, a sociedade passou a valorizar os pais capazes de produzir riqueza, enquanto tratava como fracassados aqueles que não conseguiam mostrar sua capacidade de gerar valor e a riqueza. A posição dos pais na família deixou de ser determinada por quão bem eles funcionavam como pais, mas passou a ser pelo status que a sociedade lhes dava. Poucos homens eram capazes de se tornar os ricos e poderosos. A maioria simplesmente fracassava. E aqueles poucos passaram a ser ultravalorizados. Com as novas atribuições do homem como provedor, ele trocou os valores familiares pelos valores do trabalho. O trabalho rapidamente deixou de ser algo que ele fazia em prol da família, para se transformar no trabalho em prol do trabalho. Ele queria mais, precisava mais, e nunca relaxava quando atingia um patamar de sucesso. Queria mais. Ele buscava a aprovação e adoração de seus colegas e da sociedade. E o pai se tornou seu trabalho. O homem trabalhador com a família em segundo plano. O homem saiu da família para conquistar o mundo. A sociedade decidiu que o papel das mulheres seria criar os filhos e dos homens buscar o sustento. Os filhos e filhas começaram a crescer separados dos pais. O que não seria problema se tios, irmãos mais velhos, primos e avós estivessem por perto para modelar a masculinidade das crianças. Justamente no momento da história em que as grandes famílias começaram a se dividir em pequenos núcleos de marido, mulher e filhos, que eram excelentes para a sociedade industrial. Esses pequenos núcleos familiares precisavam de mais casas, mais móveis, mais tudo, e podiam ser movidos com facilidade. Assim, nada mais podia se interpor entre o homem e seu trabalho. As empresas passaram a atrair os homens para outra família, a família do trabalho, ficando a família de sangue em segundo plano. E o homem que não aceitasse essa regra era penalizado da mesma forma que as mulheres ainda são quando priorizam o papel de mães. E pronto. Para as crianças, o modelo estava criado. O homem é seu trabalho. E a família não deveria esperar dele mais que isso. Temos então milhões de garotos e até mesmo homens feitos numa busca frustrante pelo pai perdido. Muitos deles enchendo as prisões, incapazes de serem homens de verdade para uma mulher, separando-se a qualquer incomodação, outros na guerra do trabalho, querendo cada vez mais na esperança de que ter mais os fará se sentirem melhores. Sem contar os ogros, grossos e incivilizados, todos sofrendo do que os norte-americanos chamam de father hunger, a fome pelo pai. Eternos adolescentes, esperando que papai lhes abençoe para serem considerados homens. Aliás, esse tema tem sido extensamente tratado por Jordan Peterson, que eu trouxe no Café Brasil 608, as 12 regras para a vida. Esses adolescentes eternos são displays de dores. Se metem em confusões, se machucam, praticam ações que fazem mal a si mesmos. É como aquela criança que quer chamar a atenção do pai, que tem que lhes ensinar como ser um homem crescido. E esses adolescentes olham em volta e veem o quê? Outros adolescentes tão perdidos quanto. E um ensinando o outro sobre uma realidade que desconhecem. Criam uma espécie de espiral da ignorância, que amplia seus fantasmas e cria uma realidade virtual que nada tem a ver com a realidade da vida. Chegam nas empresas como se chegassem em suas casas, apenas para ficarem magoados com qualquer atitude ou resposta que não atenda suas querências. Pai! Mãe! Muito bem. Em 200 anos, saímos de uma overdose de paternidade para a escassez de paternidade. As mães continuam aí. Tá faltando é pai. Por muito tempo eu defendi o tempo de qualidade. Cada vez que a minha esposa exigia que eu passasse mais tempo com as crianças, a minha resposta era: não é a quantidade do tempo que eu passo com elas, é a qualidade. Eu só fui descobrir muito mais tarde que passar mais tempo com eles faria ainda mais bem para mim do que para eles. Brincar com eles me faria reviver momentos da minha infância, mas eu estava ocupado demais trabalhando, cara. Olha, essa discussão vai bem longe, viu? Especialmente nesses tempos de girl power galopante, com uma pressão quase insuportável para que os homens abram mão da sua masculinidade, do seu lado ogro, para se tornarem sensíveis e delicados. É, meu, só que sensível e delicado não dá pra ser viking.
Me chamo de grosso, eu não tiro a razão. Mas sei tratar a qualquer cidadão. Até representa que eu tenho cultura. Eu aprendi na escola do mundo. Não foi falquejado em bancos colegiais. Eu não teve tempo de ser vagabundo, porque quem trabalha vergonha não faz.
La 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 la.
Eu reconheço que sou um grosso com o gaúcho Gildo de Freitas. Esse é um clássico, cara. Tem um trechinho dessa letra que é uma delícia.
Minha sociedade é o meu CTG, porque nela enxergo toda a antiguidade. E não se confunda, eu explico porquê. O traje das moças não são à vontade. E se por acaso um perverso sujeito fora.
Tá vendo, hein, cara? Não é um viking defendendo suas mulheres, hein? É, os progressistas pira. Olha, ao falar da relação entre pais e filhos, não tem como não lembrar aqui de uma daquelas canções que marcam a gente pro resto da vida, cara. O nome é Father and Son. O artista é Cat Stevens. E a letra diz assim, ó: não é hora de fazer uma mudança, apenas relaxe, acalme-se. Você ainda é jovem, essa é a sua culpa. Tem muita coisa para você aprender. Encontre uma garota, fique com ela. Se você quiser, pode até se casar. Olhe para mim, ó, eu tô velho, mas eu estou feliz, viu? Eu já fui como você é hoje, eu sei que não é fácil ficar calmo quando você percebe que tem alguma coisa acontecendo. Mas tudo bem. Vá no seu tempo, pense muito, pense em tudo que você conquistou, porque você ainda estará aqui amanhã, mas seus sonhos talvez não. Como posso tentar explicar? Quando eu tento, ele se afasta outra vez, e é sempre a mesma velha história. No momento em que eu podia falar, me mandam escutar. Agora, tem um jeito, e eu sei que eu tenho que partir. Eu sei que eu tenho de ir. Não é hora de fazer uma mudança, apenas relaxe, acalme-se. Você ainda é jovem, a culpa é sua. Há tantas coisas pelas quais você ainda tem de passar. Encontre uma garota, fique com ela. Se você quiser, você pode se casar. Olhe para mim, eu estou velho, mas eu estou feliz. Todas as vezes que eu chorei, mantendo tudo o que eu sei aqui dentro de mim. E é difícil, mas é ainda mais difícil ignorar. Se eles estivessem certos, eu concordaria, mas são eles sabem, não eu. Agora tem um jeito e eu sei que eu tenho que partir, eu sei que eu tenho de ir.
It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault, there's so much you have to know. Find a girl, settle down, if you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, why think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. The moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
É, não tem uma vez que eu ouço essa música e não me emociono, viu? Bem, a primeira parte deste programa foi pura provocação. Aliás, main provocation. Main explaining, main oppression, não foi, hein? Eu devo ter incomodado um monte de gente que tem ouvidos sensíveis. Então, deixa eu recorrer ao mestre Rubem Alves para dar uma aliviada, olha só. Gibran Khalil Gibran escreveu no seu livro O Profeta um texto dedicado aos filhos. Eu não sei de cor suas precisas palavras, mas vou tentar reconstruí-las. É aos pais que ele se dirige. Vossos filhos não são vossos filhos são flechas. Vós sois o arco que dispara a flecha. Disparadas as flechas, elas voam para longe do arco e o arco fica só. Esse é o destino dos pais, a solidão. Não é solidão de abandono e nem a solidão de ficar sozinho, é a solidão de ninho que não é mais ninho, e tá certo. Os ninhos deixam de ser ninhos porque outros ninhos vão ser construídos. Os filhos partem para construir seus próprios ninhos e a esses ninhos que eles deverão retornar. Assim é na natureza. Assim é com os bichos. Deveria ser conosco também, mas não é. Quem é pai tem o coração fora de lugar, coração que caminha para sempre por caminhos fora de seu próprio corpo. Caminha clandestino no corpo do filho. Dito pela Adélia, o pior inferno é ver um filho sofrer sem poder ficar no lugar dele. Dito pelo Vinícius, escrevendo ao filho, eu muitas noites me debrucei sobre o teu berço e verti sobre teu pequenino corpo adormecido as minhas mais indefesas lágrimas de amor. E pedi a todas as divindades que cravassem na minha carne as farpas feitas para a tua. Sei que é inevitável e bom que os filhos deixem de ser crianças e abandonem a proteção do ninho. Eu mesmo sempre os empurrei para fora. Sei que é inevitável que eles voem em todas as direções como andorinhas adoidadas. Sei que é inevitável que eles construam seus próprios ninhos e eu fique como um ninho abandonado no alto da palmeira. Mas o que eu queria mesmo era poder fazê-los de novo dormir no meu colo.
Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo o belo destino que me deu Nosso Senhor. Não nasci pra ser guerreiro, nem infeliz estrangeiro. Eu não me entrego ao dinheiro, só o olhar do meu amor. Carrego nesse meus ombros o sinal do Redentor. Me tenho nessa parada, quanto mais feliz eu for. Nasci pra ser vaqueiro, sou mais feliz brasileiro. Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor.
E com a eterna Sina, poema de Patativa do Assaré, que Fagner musicou, aqui numa gravação de Sobra de Estúdio de 1972, que a gente vai saindo assim, meio nostálgico, sabe? E aí, você ficou confuso? Ou só ficou nervosa e, quem sabe, emocionado, talvez emocionada? Será que esse aqui é um programa machista ou saudosista? Talvez reacionário, quem sabe conservador? Olha, ache o que você quiser, cara. Eu dedico esse programa a dois vikings, meu pai e meu filho. Um me passou um legado, o outro o levará adiante.
Vaqueiro, sou mais feliz brasileiro. Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor.
Com o paizão Lala Moreira na técnica, a tia-avó, que é também tio-avô, Cissa Camargo na produção, e eu, que acho que os filhos crescem depressa demais, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Ronaldo, Rubem Alves, Gildo de Freitas, Cat Stevens, Raimundo Fagner e Ragnar Lothbrok e seu filho Bjorn. Este é o Café Brasil, de onde vem esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o Café Brasil Premium.com.br. Gostou do conteúdo do Café Brasil? Já pensou ele ao vivo em sua empresa? Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste, eu garanto, cara, não esquece. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br/647. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Robert Brault. O problema do aprendizado para ser pai é que os filhos são os mestres.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 15 anos em seu coração.